Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o Volney Weber, do MDB. Deputado, o senhor apresentou aqui na Assembleia uma proposta que busca a criação de portais da transparência específicos dos hospitais filantrópicos. Qual é o objetivo dessa iniciativa?
Primeiramente, a funcionalidade legal dos hospitais, né? O hospital, quando ele vai mal na sua gestão, muitas críticas surgem. Principalmente denúncias, as pessoas dizem, eu vou no rádio, eu vou na TV, porque o hospital não está funcionando direito, aquela coisa toda. Muitas vezes não funciona por uma gestão mal feita, né? Então, o que a gente quer com isso? O hospital, ele estando mal, né? Você, quando precisa dele... O hospital estando mal de vida da sua saúde financeira, você vai procurar de qualquer jeito o hospital, porque é lá que você encontra uma esperança. Então nós queremos que os hospitais, eles estão de porta aberta e continuem de porta aberta, mas atendendo a esperança das pessoas, realmente como deve ser atendido. Não simplesmente eu cheguei no hospital para estar resolvido. Não, eu tenho que chegar lá e o hospital ter condições realmente de atender. E muitos hospitais... tem gestores e gestores, entendeu? Assim como nossos negócios, o meu negócio pode ir bem e você tem um negócio igual o meu e ir mal. O que é isso? Vamos dizer, um faz uma gestão de um jeito, outro faz de outra. Uns têm uma educação financeira e outros talvez não tenham uma educação financeira e não têm controle das coisas. Então, o que a gente quer? E aqui eu vou citar o Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte. Este hospital, há 4, 5 anos atrás, ele era notícia toda semana pelas condições que ele se encontrava. Sempre ameaçando fechar as portas, estava de forma precária na questão financeira, enfim. Nós prefeitos, eu estive prefeito em São do Gero, nós éramos convidados ou convocados pelo Ministério Público para realmente dar suporte ao hospital, porque ele não podia fechar as portas. Entendia-se que nós tínhamos a responsabilidade de manter o hospital aberto. Porém, ele é uma associação, ele é filantrópico, mas nós entendíamos que nós precisávamos dele também. Então, os municípios acabavam contribuindo com dinheiro público, né, para manter o hospital com seu atendimento. Mas tão logo esse dinheiro nunca chegava. E sempre eles reivindicavam mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Chegou num ponto que nós exigimos que, para nós colocar dinheiro público no hospital, o hospital tem que demonstrar as contas de uma forma muito transparente. Não simplesmente prestar conta daquele dinheiro que o meu município colocou no hospital. Porque podia-se entender que, para aí, se o município colocou tanto dinheiro, o hospital prestava conta da seguinte forma. Olha, com o dinheiro do município tal, nós pagamos um profissional médico, pagamos o material de limpeza, pagamos a energia, enfim. Olha, esse foi o dinheiro que o senhor mandou, o seu município mandou, é isso aí. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos o portal de transparência. E aí, com o portal Transparência, o hospital ganhou outra vida. Nós instalamos o Hospital Transparência com parceria com os municípios, né? E o hospital ganhou uma nova vida. 4 anos para cá, 5 anos, o hospital é referência, é cheirosinho, é gostoso. Eu não gosto de ir ao hospital, mas nesse dá vontade de ir, entendeu? Então ele funciona de verdade, ele tem transparência de todo o recurso que entra, do que tudo é feito com esses recursos. Então... É vida nova. Então, não estou dizendo que tem falcatrua, mas que todos os hospitais, para ter dinheiro público aplicado dentro dele, ele tem que dar uma contrapartida de mostrar as contas para a população e também para as lideranças daquela região. Então, é simplesmente para manter uma vida saudável dos hospitais e fazer com que o gestor realmente se preocupe em fazer gestão.
Deputado, um projeto de lei de sua autoria, o PL 147 deste ano, prevê que seja incluída a informação do tipo sanguíneo do condutor do carro na sua carteira de motorista. A questão é uma questão de saúde mesmo, de segurança, de saúde pública, deputado?
O que isso vem a proporcionar? Primeiramente, a gente sabe que nenhum profissional da medicina vai colocar sangue numa pessoa sem fazer um exame rápido e saber realmente e a certeza de que aquele sangue é compatível. Mas veja só, vou dar um exemplo. Em 2008, meu filhote João Lucas, de 15 anos, ele sofreu um acidente e ele cortou as duas veias principais da perna. e foi perdendo sangue. A gente conseguiu levar ele até o hospital. O hospital não tinha UTI e não tinha banco de sangue. Então logo, eu não sabia o tipo de sangue dele. A mãe dele talvez sim, mas não estava ali. Mas ele tinha com ele, naquele momento, a sua carteirinha de identidade. E ali não tinha o tipo sanguíneo. Porque se tivesse o tipo sanguíneo, mesmo que o médico não fosse colocar o sangue de imediato nele, mas o banco de sangue mais perto era Criciúma. Então, veja só, com aquela informação, o sangue já poderia ter startado a sua saída de Criciúma e vindo a Braço do Norte. A caminho, nós iríamos ganhar tempo. Nesse meio tempo, o médico ia fazer a verificação realmente da compatibilidade do sangue, né? Mas, com certeza, esse era o sangue, né? E ele já estaria na porta do hospital chegando. E, resumindo, o meu filho veio a óbito. Então, eu penso que vai ajudar a salvar muitas vidas com este projeto.
Deputado, o senhor vem defendendo a ideia dos consórcios de municípios para a realização de obras rodoviárias, por exemplo. Mecanismo esse que já está presente no programa do governo do estado, que é o programa Recuperar. Na sua opinião, o senhor que já foi prefeito de município, né, na região sul, que tem vários problemas de rodovias, na sua opinião, esse sistema pode funcionar? Ele tem uma tendência a dar certo? O senhor concorda com ele?
Não só concordo, como eu fui o propositor desse programa junto ao governo, né? Não do nome diretamente, mas sim de o governo conveniar, né? Ou os municípios diretamente, onde tem estrada de chão batido, né? Que eles já vêm fazendo a manutenção e não tem uma compensação, né? Mas quem transita ali é o seu próprio povo, né? Então, o prefeito é cobrado, muitas pessoas não entendem que aquilo ali é uma rodovia estadual, que mesmo ela sendo chão batido, pensa que ela é municipal. E aí o prefeito acaba botando a patrola e os equipamentos lá para melhorar, mas muitas vezes na ilegalidade, porque não compete a ele colocar dinheiro público municipal naquilo que é de responsabilidade do estado. Então tem que haver convênios. O governo sempre fez alguns convênios com esses municípios de estrada de chão batido. Mas nós também temos uma dificuldade das estradas pavimentadas, que é o vereador, é o cidadão, é o empresário, é o prefeito, que é os primeiros que vê o primeiro buraquinho aparecendo no asfalto. Entendeu? E aí se faz requerimento para o DEINFRA, na época o DEINFRA empurrava para a infraestrutura empurrava para o DEINFRA, porque tinha dois patrões na mesma área. Então já foi extinguido uma coisa, agora só tem infraestrutura. Mas até chegar no governo, vinha por ofício pela Associação de Municípios, era encaminhado ofício ao Departamento de Infraestrutura, o Departamento de Infraestrutura encaminhava ofício ao Estado, até vir resposta, o buraco já estava de 2 metros cúbicos, 2 metros quadrados por 1 de fundura. E ali já tinha perdido-se famílias muitas vezes, acidentes e tudo mais. Então, nós entendemos que a resposta mais rápida, o convênio fazendo com os municípios, mas se entendeu que pelos consórcios seria a maneira mais prática e legal, então se fez essa parceria. Por quê? Porque ali os prefeitos se reúnem, o governo simplesmente fica, convenia os municípios com o valor X por quilômetro, e ali os prefeitos se reúnem e discutem quais os pontos mais críticos e necessários a ser atendidos de imediato. Ali se investe o recurso. Então eles podem eleger as prioridades, né? E tão logo recuperando o que está bastante danificado hoje, pegando como prioridade os pontos mais críticos na roçagem, os pontos mais críticos na limpeza das canaletas, onde está alagando, que não está escoando as águas, resolver os problemas mais críticos primeiro, e também onde a rodovia está mais crítica no seu pavimento, onde a sinalização não está mais tão legal, resolver os pontos mais graves primeiro, no segundo momento você vai indo para os pontos menos críticos e assim por diante, lá no terceiro, quarto mês, você já consegue fazer um planejamento de pintura, de recuperar realmente o piso que está danificado. Primeiro faz um tapa-buraco, mas depois você pode voltar e fazer a recuperação do piso, serrando, fazendo o remendo de acordo, né? Então, enfim, é o governo muito próximo da rodovia através dos municípios, dos consórcios intermunicipais, porque eles estão vendo os problemas, eles estão vendo, né, a maior necessidade, e automaticamente é eles que são cobrados pela população para levar, quando não era dessa forma, ao governo do estado o problema, né? Porque é a população que enxerga primeiro de tudo. Então logo informa o seu líder, que é o prefeito, é o vereador. eles não conseguem fazer. Eles têm que encaminhar ofício ao governo. Até vir a resposta ao governo mandar fazer, realmente é como falei. Já se gastou muito. Gastou muito tempo e já teve muito prejuízo. Então, aonde o buraco era de R$1.000 para resolver, uma cratera, coisa e outra, quando vai se resolver, se gasta R$1.000. E o prejuízo da insegurança e de tantas vidas talvez foram ceifadas pela falta da manutenção. Então, é um dinheiro disponibilizado do governo, diretamente no consórcio intermunicipal, onde eles têm a região, onde eles discutem os problemas e eles vão eleger as prioridades e tão logo depois conseguir fazer estradas até melhores e fazendo a sua manutenção de forma intensa todos os meses, e o cidadão acaba ganhando com isso, o governo ganha com isso, porque vai economizar também em valores, porque resolver um problema pequeno é muito mais barato do que resolver um grande problema. Eu sempre digo, a rodovia é igual a nossa casa, um buraco pequeno você não resolver, você depois tem que gastar milhões. A nossa casa, uma telha quebrada, se nós, que muitas vezes nós mesmos, o proprietário consegue resolver, indo lá mesmo que perigoso, mas ir lá trocar uma telha, que custa R$2, R$3, e a nossa força de vontade resolve, certo? Agora, se não resolver a telha quebrada, apodrece o forro, apodrece a madeira, apodrece a casa, depois temos que abandonar ela, porque e aí tem que investir muito dinheiro para fazer uma casa nova. A rodovia não é diferente. Então, nós temos que fazer realmente o serviço de manutenção prévia.
Deputado, a BR-101, o trecho sul da BR-101 de Santa Catarina, voltou a trazer dor de cabeça para a região, uma vez que há uma discussão sobre a possibilidade de instalação de praças de pedágio nesse segmento entre Paulo Lopes até a divisa com o Rio Grande do Sul. Qual é a discussão que existe em relação a isso? A comunidade teme que isso afete a economia da região? Qual é a preocupação?
A nossa preocupação no primeiro momento e a indignação das pessoas do sul nesta hora é uma certa desigualdade que está existindo. Veja só, nós temos Florianópolis praticamente no centro da extensão litorânea que nós temos no nosso estado. São de Florianópolis ao norte do estado, até na nossa divisa, são 240 quilômetros. Nesses 240 quilômetros, nós temos duas praças de pedágio. De Florianópolis ao extremo sul, nós temos 220 quilômetros. Temos 20 quilômetros a menos. Nós já temos uma praça de pedágio, que é a de Paulo Lopes, que antes estava em Santo Amaro, certo? Quer se instalar mais quatro. De Florianópolis ao norte temos duas, de Florianópolis ao sul já tem uma, quer instalar mais quatro, são cinco. Então veja só, você vai passar uma praça de pedágio, já vai entrar na fila da próxima. Então vamos criar gargalos mais uma vez na região sul. Não bastasse isso, no norte do estado, o pedágio é R$ 2,70 por praça. Para o sul, já tem um que é R$ 2,70. Mas os quatro que se quer instalar, é quase cinco cada praça. Então, veja só, não é o dobro. Não é o dobro. Fosse o dobro se nós tivéssemos mais duas. Não, é mais quatro. Então, é bem mais que o dobro. É o dobro do dobro. Então, por que nós temos que pagar essa conta? Por que nós temos que ser penalizados desta forma? Né? Nós tivemos audiências públicas. Essas audiências públicas aconteceram no sul do estado na quantidade de 3 audiências provocadas pela NTT. O povo participou, as lideranças participaram de forma bastante intensa. E ali foi feito as colocações, as sugestões e ouvido o depoimento das pessoas no geral. A audiência pública é para isso, para coletar informação, coletar alguns depoimentos, enfim, e extrair dali o que é bom para a região, o que é bom para ambas as partes. Então tem que ter um equilíbrio, governo, região, população, porque senão não precisaria fazer audiência pública, poderia ter chegado e instalado as praças de pedágio de goela abaixo, vamos falar bem a verdade. Então foi feito as colocações, foi feito os apontamentos, e esses apontamentos até então nós não temos resposta deles. Então praticamente não precisaria ter feito as audiências públicas da época, porque não tem resposta e não teve nenhuma consideração de buscar um equilíbrio. Por que tiraram nós de casa para ir em audiência pública se ela não valeu de nada? Então nós queremos continuar discutindo isso, porque está prestes a ser lançado o edital de implantação das praças. E nós queremos igualdade quanto a preço e quanto à quantidade. Não somos contra a instalação do pedágio, porque ela vem atender, né, a manutenção da rodovia, investimentos futuros e tudo mais. Se bem que o IPVA é para isso. É para manutenção, instalação de equipamentos na nossa rodovia e tudo mais. Mas como não está funcionando direito, entendemos nós também que se o norte do estado já tem e funciona bem, podemos ter também, mas simplesmente de forma igual. Nada diferente. Não queremos pagar o preço por outras regiões ou por alguma ineficiência em algum lugar, né? A NTT diz que no sul do estado tem menos movimento. Então, por ter menos movimento, nós vamos ter que pagar mais. Pois eu quero deixar bem claro que se tem menos movimento, a rodovia vai se deteriorar menos. Ah, mas e daí os futuros investimentos? Olha só, os investimentos da NTT proposto agora é para o ano, é a concessão, a proposta é para 30 anos. Os investimentos estão previstos para o 19º ano até o 25º ano. Então veja só, se lá só vai haver o investimento de uma terceira pista, talvez, é porque lá então, se chegar a ter que fazer isso, é porque lá então agora tem um grande fluxo de veículos. Se tem pouco fluxo, a rodovia não vai se deteriorar tão rápido. Se tem bastante fluxo, então a praça de pedágio vai compensar, porque o fluxo vai pagar a conta tantas e tantas vezes mais. E daí lá na frente, então, vai se justificar o investimento. Porque se não tiver fluxo, não justifica nem no 19º ao 25º ano fazer investimento, porque não tem fluxo. E se tem fluxo, o fluxo vai pagar essa conta. Com quantas praças? Com duas. Igual tem Florianópolis a Joinville. Então é simplesmente igualdade e nós não ser assaltado. É isso que nós não concordamos.
Deputado, o senhor fez uma indicação aqui na Assembleia, participou de um encontro com o comandante da Polícia Militar, o Coronel Araújo Gomes, para apresentar uma sugestão relacionada a uma forma de financiamento de equipamentos para a segurança pública em Santa Catarina. Que sugestão é essa?
Bem, a insegurança, ela, quando você vai para um projeto de representar uma região, uma população, tão logo se percebe que uma das primeiras necessidades e ansiedades do povo começa por saúde. Num segundo momento, alguns preferem estradas, infraestrutura, mas a insegurança instalada no meio do nosso povo, ela é muito grande. Mesmo que o governo pode dizer que em números e tal não é tão precário, mas a insegurança, ela é muito grande. Entendeu? Então, nós entendemos também que nós não temos um percentual fixado no nosso orçamento para segurança. Quando nós temos 15% na saúde, ou um pouquinho menos, né? Nós temos 25% na educação, mas enfim, a infraestrutura é o que sobra, as outras coisas, tudo que sobra, né? E aí, quando o orçamento começa a apertar e a receita, o Estado consegue, fica em algumas épocas um pouco reprimido a sua economia, tão logo aonde não vai investimento é nessas áreas aí, principalmente da segurança. Aí vai sucateando a viatura, vai sucateando os equipamentos, vai se perdendo a força de fazer o enfrentamento com a picaretagem, entendeu? Então o soldado, ele tem que, a segurança pública, o soldado, ele também tem que ter a garantia de que ele vai para o trabalho e que ele vá subir um morro, fazer o enfrentamento e que ele volte para casa, né? A família espera ele. Ele é um ser humano, ele tem sentimento e ele está ali exercendo um trabalho, então ele precisa de ferramentas. Assim como qualquer empresa tem que entregar os equipamentos de EPIs e tudo mais para garantir a segurança no seu trabalho. O soldado, ele também precisa disso. E nós entendemos que hoje está faltando um pouco disso, né? E essa proposta é para colocar um dinheiro novo na segurança pública. De que forma? Uma parte do ICMS que o empresário na sua região recolhe, na sua empresa recolhe, ele pode investir na sua própria região através de um projeto construído pelo Departamento de Segurança daquela região, né? Para captar recursos das empresas daquela região através de um percentualzinho do ICMS, que 5% do ICMS, essa é a proposta, que aquela empresa recolhe, 5% do que ela recolhe, ela pode direcionar diretamente a um projeto aprovado pela Segurança do Estado para investir naquela região em segurança pública através de melhoria compra de equipamentos que seriam capacetes, coletes balísticos, armas, viaturas, reforma das unidades, enfim, né? Investimento em tecnologia, câmeras de segurança, aquelas coisas todas. E só que para ele botar os 5%, ele tem que botar 10% dele dos 5%. Então, se ele colocou 50 mil de ICMS, ele teria que colocar 5 mil do dinheiro dele, da própria empresa. Aí se pergunta, mas a empresa vai colocar dinheiro dela num projeto que é de compromisso do governo? Eu entendo que sim, porque ela vai se sentir mais segura, ela, os seus colaboradores, a sua família, a sua cidade, o seu bairro, a sua região. Então, muitas pessoas da iniciativa privada, elas têm vontade de ajudar e investir mais um pouco quando elas se sentem insegura. Porém, fica difícil você colocar um dinheiro para o governo quando vem para o bolo grande e tu não sabe se vai voltar para lá. Então, mas quando é para investir em volta da sua casa, a sua casa, quando eu digo na sua cidade, existe com certeza uma ansiedade, uma vontade muito grande do empresariado investir ali sim. Então é uma decisão, né, simplesmente de um projeto que oportuniza cada micro-região fazer através dos comandos regionais um projeto, fazer os comandantes também ficar mais próximo do cidadão, né, conversar com o cidadão para fazer com que ele faça o projeto e ele volte a conversar com o cidadão na captação do recurso. Tem que convencer as empresas a colocar dinheiro ali, porque ele vai apresentar um projeto aprovado pela Segurança do Estado que oportuniza ele a captar o recurso e investir ali mesmo. Aí, por isso, o ICM, que é parte do governo, mais 10% do empresariado que colocou os 5% de ICM. Então, é um dinheiro novo, esse 10% do ICM que ele bota é um dinheiro novo que entra na Segurança Pública. Mas, automaticamente, também coloca um percentualzinho amarradinho no orçamento para a segurança pública e não simplesmente nós enxergar a nossa segurança ficar sucateada e nós sentir uma grande insegurança na nossa região, na nossa casa, nas nossas cidades. Então, é uma ideia nova que já funciona no Rio Grande do Sul e que a gente disponibilizou a equipe técnica do gabinete, foi ao Rio Grande do Sul e aquilo que funciona, aquilo que é bom, não é feio copiar, né? A gente pode ajustar algumas coisinhas para que melhorar ainda. Então essa é uma proposta fantástica que vem aí diante, né, da segurança pública do nosso estado.
Deputado, antes de encerrar, gostaria de saber a sua avaliação, como que o senhor avalia essa sua participação nesse primeiro ano aqui no Legislativo. O senhor já foi prefeito, já trabalhou no Executivo, mas provavelmente percebe uma diferença aqui no Legislativo em relação ao Executivo, à execução propriamente dita. Como o senhor avalia esse primeiro mandato aqui, esses primeiros meses?
Olha, primeiramente eu quero dizer para vocês que eu já estive no Legislativo, porém municipal, né? Um mandato de vereador. Então, logo na sequência, eu fui convidado a ser candidato a prefeito, buscamos uma vitória apertada, mas buscamos. Fiz um trabalho para todas as pessoas do nosso município, né? Não fazendo gestão para grupinho e nem para amigos, mas para todos de forma especial, né? Fui para uma reeleição, fui aprovado com 80% dos votos válidos da cidade, né, com o mesmo vice, maior percentual em reeleição. Mas eu, quando vereador, eu me colocava no meu lugar, como legislador, respeitando o executivo, mas, porém, sempre buscando muito diálogo para poder contribuir naquilo que o executivo precisava para fazer governabilidade. Quando prefeito, eu também busquei um relacionamento muito forte com o legislativo. Mesmo de uma cidade pequena, em 9 vereadores, eu só tinha 2, depois um apoiava, 3 contra 6. E os 6 eram ferrenho, entendeu? Mas eu nunca fechei a porta para o legislativo. Eu sempre busquei o diálogo todos os dias, inclusive toda segunda-feira, das 7h30 às 10 da manhã, independente da cor partidária, por ordem de chegada, atendimento individual ou coletivo, como eles quisessem, era o dia do vereador, para tirar dúvida, para discutir, para construir projetos, para melhorar os projetos que a gente já tinha formado, mas ali já começava uma discussão sadia para melhorar esse projeto, para quando fosse realmente para discussão em plenário na Câmara de Vereadores, o projeto já estava debatido, o projeto estava bem redondinho, então logo tinha uma facilidade até nas aprovações e tudo mais, mas o projeto era construído em conjunto. Ninguém vai para uma representatividade, sendo ela legislativa ou executiva, com proposta para fazer menos saúde, menos educação, menos transporte, menos infraestrutura, ninguém vai para lá. As propostas todas, independente de vereador, prefeito, governo, senado, presidente da república, é fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, agora eu estou no legislativo estadual. Então, eu também me identifico muito bem através do diálogo, conversando, dialogando, buscando entendimento, tirando as dúvidas, né? Fazendo com que eu respeite o executivo. Eu estou aqui como legislativo, eu não sou mais executivo. Então, eu tenho que respeitar executivo, executivo, legislativo, legislativo. Eu tenho aqui para legislar por todo o estado, porém, contribuir junto ao governo naquelas propostas que não são tão boas. Porque o que é bom é fácil de aprovar. O que não é tão bom, a gente tem que discutir e dialogar. Mas sempre buscando a abertura junto ao governo para poder opinar e melhorar as propostas. Então, eu penso assim que a evolução foi bastante grande. Estou me identificando muito bem com esse trabalho. E eu acredito que vamos colher frutos aí, que realmente é o que o nosso estado, o nosso catarinense precisa. Que é um estado pujante, né? Proporcionando qualidade de vida, geração de emprego, geração de renda e cada vez mais fortalecido. Onde temos todo um povo fortalecido, a alegria reina entre nós, né? E é isso que nós queremos, com certeza. E é para isso que nós vamos trabalhar muito forte.
Deputado Volney Weber, muito obrigada por ter participado do podcast de entrevistas da Rádio da Assembleia Legislativa. Volte sempre que desejar.
Muito bem, muito obrigado pela oportunidade, né? Deixo aqui meu grande abraço a você, Sueli, a você, João, né? E sempre que precisar, estou aí à disposição para contribuir com as nossas informações daquilo que viemos fazendo pelo nosso estado, pelas nossas pessoas. E sempre que preciso for, estarei à disposição para vir aqui novamente. Um abraço.
Muito bem, também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, no dia 9 de outubro de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. O Ordem do Dia está disponível no Spotify, nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio da Assembleia, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!